Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
Fala Felipe, beleza?
Beleza, 52 episódios, ou seja, 52 semanas. Sabe o que quer dizer 52 semanas, Bruno?
O que quer dizer, Felipe?
52 semanas querem dizer exatamente um ano, 365 dias.
Olha lá.
Descobri agora, esse final de semana eu descobri agora que um ano tem 52 semanas. Na verdade, a gente tem um pouquinho mais, porque teve uma semana aí no carnaval, na quarta-feira de cinzas, que a gente não colocou episódio no ar, mas agora a gente fecha um ciclo exatamente de 52 semanas, 365 dias, inclusive. Uma curiosidade interessante que eu aprendi nesse final de semana, que por conta desse número de semanas que é maior do que o que seria de um mês, de 4 semanas, é que existe o 13º salário. Podemos falar quem é a fonte de todo o nosso conhecimento, Bruno?
Claro.
Dani Gessula, nossa grande fonte de quantas semanas tem um ano e namorada do nosso querido Brunão aqui.
Sim, é fonte de muitas informações, né?
Fonte de muitas informações, nos trouxe, quando a gente falou, estamos chegando no episódio 52, ela, então são 365 dias, é um ano.
Essa mulher sabe das coisas, cara, ela sabe muito. Bom, um ano, né? Um ano aí de podcast.
Um ano de podcast, a gente fica bem feliz e por conta também desse um ano a gente acaba recebendo várias mensagens, né, Bruno? A gente recebeu, foi uma semana legal de... conversa com a galera que escuta o primeiro tratamento. A gente pede bastante aqui, a gente deu uma forçadinha nas redes sociais para ver se a galera falava com a gente, e pô, foi legal, a gente recebeu um feedback bem legal, um monte de gente que, algumas pessoas que a gente já conhece, que a gente conheceu aí ao longo desse ano aí de primeiro tratamento, mas a gente recebeu muita coisa legal, né, Bruno?
Sim, recebemos muitas mensagens. Alguns e-mails também, o Gabriel Maura de Barros, que é assim um dos nossos espectadores, nossos ouvintes mais frequentes, mandou uma sugestão de convidado, mandou aquele afago também pra gente, esse é o título, é o assunto do e-mail, inclusive aquele afago.
Sempre bom receber o afago do Gabriel.
Exato, aquele em caps lock, ou seja, é um afago realmente muito grande. E ele falou que tá ouvindo a gente no Spotify... E também sugeriu um convidado, a gente tinha pedido sugestões de convidados, de roteiristas com perfis legais para a gente conversar no programa, então ele mandou para a gente um perfil muito legal. O Gabriel Arraes também mandou uma sugestão para a gente, mandou uma mensagem com uma sugestão muito interessante também, que eu não conhecia, de convidado. E também a gente recebeu muitas mensagens, né, Filipe?
Isso, várias sugestões, a gente recebeu mensagem do Luciano Arturo, do João Rachid, que pô, também é outro desses ouvintes que a gente sempre conversa, do PJ Moraes, da Júlia Brazolin, da Nilma Nunes, do Carlo Meoli, que a gente conheceu no
Carlão.
Rota.
Grande
que você conheceu no Rota, né? Eu não tava na hora, mas que um grande abraço. Na próxima vez espero que eu esteja para dar um abraço nele. E, pô, a gente fica muito feliz, a gente tá aguardando todas as sugestões, estamos correndo atrás das sugestões, a gente tem tentado diversificar o máximo possível, né, nos nossos episódios, e essa diversificação tá vindo muitas vezes de sugestões das pessoas que escutam a gente. Isso é muito bom por vários motivos. Um, porque a gente descobre muita gente legal. E dois, porque a gente acaba conseguindo entregar alguma coisa que as pessoas estão querendo ouvir, né, Bruno?
Exatamente. Eu acho que funciona para todo mundo, né?
Então, win-win.
É um win-win situation total. Então, por favor, continuem mandando sugestões sobre qualquer assunto relevante para vocês, que a gente poderia melhorar. Nosso e-mail, primeirotratamentopodcast@gmail.com. Nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, estamos em todas essas. E estamos super abertos ao diálogo e, enfim, a opinião de vocês importa muito pra gente.
Isso, e deem uma procurada no nosso site. A gente está cada vez aumentando aos poucos o nosso site. A gente está com uma galera legal de parceiros que tem boas dicas para vocês procurarem os parceiros, tanto de festival, quanto de artigos sobre roteiro, quanto materiais de cultura, como a Redcina, por exemplo. E dá uma olhada lá, a gente tem colocado coisa nova, aos poucos a gente vai crescendo esse projeto que é o primeiro tratamento e sempre com a ajuda de vocês.
Exatamente. Agora vamos falar do convidado de hoje, Filipe.
Isso, o convidado de hoje é uma grande pessoa, uma pessoa que eu conheço, já conhecia um pouco antes, é o Michael de Albuquerque, que é o roteirista do momento aí. Foi o grande ganhador do Grande Prêmio de Cinema em termos de roteiro. Ganhou nas duas categorias que tem, roteiro adaptado e roteiro original. Tá cheio de projeto aí para lançar. É um cracaço, uma pessoa muito, 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 muito gente boa.
Sim.
E que bateu um papo bem legal com a gente. Conta um pouco do
Sim.
que ele fez aí para ganhar tantos prêmios,
É,
Bruno.
ele ganhou no Grande Prêmio do Cinema que teve agora, Grande Prêmio do Cinema Brasileiro que teve agora. Ele ganhou o prêmio de roteiro original, melhor roteiro original pelo A Glória e a Graça, e de roteiro adaptado pelo Real, filme do Plano Real. Real, o plano por trás da história. E o Mikael tem um perfil aí muito interessante aí, são dois times totalmente diferentes, né? E é um cara que entende bastante do assunto e tem uma história curiosa aí com o seu passado, né, Filipe? Vocês se conheciam, não sei se conheciam pessoalmente, mas vocês dividiram aí um ambiente de trabalho, né?
A gente se conheceu, não? A gente se conheceu sim, trabalhando no escritório de advocacia. O Mikael, ele muito antes de eu começar a estudar roteiro, eu já pensava talvez, mas antes de estudar roteiro, o Mikael, ele já tinha o projeto do A Glória e a Graça. Ele já estava no escritório trabalhando, estudando com esse projeto que saiu agora. Isso faz bastante tempo, vocês vão ver na entrevista que faz bastante tempo. E eu tive a oportunidade de conhecer ele num contexto completamente diferente e anos depois acompanhar o trabalho dele de longe um pouco, porque a gente perdeu o contato, e ver o crescimento, como os trabalhos dele foram ganhando destaque, foram ganhando prêmios, e foi uma felicidade muito grande poder acompanhar assim e depois reencontrá-lo, poder conversar com ele. Foi muito engraçado a forma como a vida foi levando as coisas, que nós dois trabalhávamos no escritório, não éramos nem de mesma equipe, nem nada, e os dois já com esse sonho de acabar trabalhando com isso aí, que não é
Dois
tão comum, né?
advogados frustrados.
Certo.
Achei
Pelo
que.
menos um aqui, não sei se é o caso dele, mas pelo menos um aqui.
Mas é curioso mesmo, vocês têm aí um perfil parecido. E o Mikael, uma coisa para destacar aqui da entrevista que você até mencionou agora, né, A Glória e a Graça, foi um projeto antigo dele, né, um projeto pessoal, que ele ficou bastante tempo para conseguir realizar. E ele foi muito guerreiro, né, Filipe? Ele, como roteirista, ele fez de tudo para acontecer. Ele foi atrás dos atores, né, das atrizes, no caso, né, com o jantar com a Carolina Ferraz. Então, para você ver que, às vezes, o roteirista pode ser um pouco mais criativo, né, na hora de tentar realizar seus projetos, né? Em vez de ficar em casa ali esperando a ligação do produtor, ele teve ali um ímpeto de empreendedor nessa jornada aí para realizar o filme, né? Que eu acho que é um aprendizado bem importante. E ele também escreveu O Real, né? Como a gente falou agora, que foi um filme bastante polêmico, não necessariamente por conta do filme, mas por causa do tudo que envolveu o lançamento, né? É um filme ali que dividiu politicamente o público de cinema, enfim, críticos e tudo mais. E ele falou muito pra gente dos bastidores desse trabalho, de que ele foi entrevistar personagens reais, ele conversou com todo mundo que estava envolvido ali, retratado no filme, e também a opinião dele sobre tudo que aconteceu de polêmica, né? A gente nunca escuta a opinião do roteirista, geralmente, do que acontece em termos de polêmicas mesmo que cercam alguns lançamentos, né? Então é bem interessante ouvir a voz de quem estava ali no. Ali na base ali do projeto, trabalhando na base do projeto, né, Felipe?
Isso, o Mikael, ele teve uma caminhada de muito sucesso e muito particular. É muito interessante escutar, vale muito a pena ouvir esse papo aí.
Vamos lá.
Mikael, minha primeira pergunta é a seguinte: a gente se conheceu há muito tempo atrás e você estava trabalhando no escritório de advocacia e eu lembro que você já tinha o projeto, acho que você já devia ter um tratamento da Glória Grace. Eu lembro que na época eu acho que até já tinha conversa com a Carolina Ferraz no interesse e você ainda estava ali. Não sei se você estava muito na dúvida ou se você estava fazendo direito por qualquer outro motivo, mas você ainda estava nesse ambiente de escritório de direito. Como é que foi esse seu início? Como é que foi assim conciliar ali se você queria se tornar um advogado e depois acabou se tornando o roteirista aí super premiado que você é agora?
Bom, deixa eu ver, na verdade, acho que a história começa até um pouco mais atrás. Eu sempre soube que queria trabalhar com o cinema, desde que eu me entendo por gente, e isso não é um exagero, desde literalmente 3, 4 anos de idade que a minha vida se resume a isso, né? Tudo que eu sempre quis foi assistir filme, falar de cinema com a minha mãe, que sempre me deu a maior força e divide comigo nessa paixão cinéfila. E aí, com 5, 6 anos de idade, o meu filme favorito era Um Estranho no Ninho. E eu lembro umas férias que eu assisti, eu acho que 10, 15 vezes aquele filme. Foi o meu filme de infância. Então, e eu ficava analisando, achava a enfermeira o máximo, a Louise Fletcher, né? E eu ficava, gente, que coisa mais interessante essa história, esses personagens. Já era uma coisa que me atraía naturalmente. Então, eu fui fazer direito quase que de forma enfeitiçada pelo cinema. Eu pensava, nossa, tão legal, né, ser advogado. E porque eu via nos filmes, acho que isso acontece muito, e eu falava, ah, eu acho que eu vou me dar bem e vou chegar lá e vou estudar e vou defender os casos e tudo, e vi que não era muito bem por aí a realidade do negócio. E aí eu comecei a fazer cinema paralelamente, né? Eu fiz as duas faculdades simultaneamente. Eu fazia direito de dia, era horário integral, e fazia cinema à noite. E aí, a partir do sexto período, direito deixou de ser integral para que os alunos pudessem estagiar. E aí eu comecei a ir para o estágio no meio. Então eu ia para a faculdade de direito de manhã, para o estágio à tarde e a faculdade de cinema à noite. E aí, enquanto eu fazia aula de roteiro e aula de direito civil, eu comecei a ter a ideia de A Glória Graça e fui pensando em várias referências, filmes que eu gostava, matérias, coisas que eu estava aprendendo naquele momento nas duas faculdades, e escrevi um primeiro tratamento do roteiro. E aí, eu realmente fui falar com a Carolina Ferraz. Ela foi a primeira pessoa a entrar no projeto, e isso foi no final de 2008. Então eu acho que a gente se viu no escritório provavelmente em 2009, deve ter sido. E
Acho que foi para aí.
Naquela época eu realmente ficava na dúvida, assim, eu pensava, mas sério, porque eu comecei a fazer cinema, faculdade, tratando como um hobby, e aí o negócio foi ficando mais sério, mais sério, mais sério, até que eu vi que não tinha como fugir daquilo. E isso foi muito importante, porque foi só a partir do momento que eu me assumi como um roteirista, como alguém que queria trabalhar com cinema, que as coisas começaram a dar certo. Enquanto eu queria dividir, ah, eu quero ser um advogado roteirista. Não, eu vou ser um diplomata roteirista. Não, talvez eu seja um triatleta roteirista. Nada dava certo, né? Então, a trajetória foi mais ou menos essa. E aí eu abandonei o direito, né? Foi mais ou menos nessa época, assim, 2009. Eu saí do escritório, eu cheguei até para o para o sócio majoritário lá do escritório e falei, olha, eu sentei com ele na sala dele, conversei e falei, olha só, muito obrigado pela oportunidade, esse escritório é maravilhoso, mas eu quero trabalhar com cinema. Não é isso aqui que eu quero. Ele falou, uau, você está coberto de razão, vá em frente. Vá em frente, seja feliz e faz o que você gosta.
E você não sentiu saudades da advocacia desde então?
Nenhuma, zero. eu vou dizer que me ajudou. Me ajudou significativamente com contratos. E não só com contratos, assim, com forma, mas também com conteúdo. Né? Tem roteiros que eu já escrevi que se eu não tivesse estudado direito, conhecido aquele ambiente, aquelas pessoas, provavelmente eu não teria a mesma profundidade para escrever.
E, bom, aproveitando que você falou de quando você teve a ideia, você falou que já mencionou que já tinha a ideia da Glória e a Graça quando você trabalhava no escritório, né? Como é que surgiu exatamente essa ideia? E se você puder contar um pouco dos bastidores ali de como ela ganhou de fato vida e se tornou um filme.
Eu tive um colega na faculdade de cinema que não era muito próximo meu, mas ele era da minha turma. E aí ele fez uns 2 períodos comigo e um belo dia ele sumiu, ninguém mais sabia onde ele estava. E 1 ano depois ele voltou como uma mulher. E aí a turma toda ficou bem impactada, né? A maior parte das pessoas aceitou de forma natural, alguns não, inclusive até alguns professores não aceitaram muito bem, eu lembro. Só que eu achei muito interessante aquela transformação, né, dele que virou ela e toda a trajetória que depois ela veio me contar que ela tinha passado com a família, com emprego, tanto que era complicado, aquilo foi algo que me tocou de alguma forma. E eu lembro que na faculdade de direito, a gente estava na aula de direito civil, estudando várias questões de adoção, famílias modernas e casais LGBT, etc. Então eu comecei a ir pensando. Primeiro eu escrevi como um curta na aula de roteiro da faculdade de cinema, e aí eu fui pensando, ah, eu acho que eu consigo desenvolver isso num longa. E aí fiz bem rápido, escrevi, se eu não me engano, em agosto de 2008, a primeira versão, ou julho ou agosto de 2008, e aí depois eu entrei em contato com a Carolina Ferraz, ela... A gente se encontrou para jantar e aí ela me perguntou sobre o que é a história. E eu falei, olha, é sobre uma mulher que tem 2 filhos pequenos e descobre que está com aneurisma, tem pouco tempo de vida e resolve ligar para o irmão que ela não vê há 15 anos para pedir para ele tomar conta dos filhos se ela morrer e descobre que o irmão virou uma travesti bem-sucedida. E eu fui para lá para oferecer a personagem da travesti para Carolina. Só que eu estava com muito receio de oferecer essa personagem para ela. Primeiro porque eu não a conhecia e eu sei que a Carolina sempre foi marcada por ser uma mulher sofisticada, bonita, feminina. Então eu estava, nossa, como é que ela vai interpretar isso? Né? Só que quando eu falei a história, ela me disse: "Ai, eu quero fazer a travesti. Posso fazer a travesti?" E eu falei, é exatamente a personagem que eu quero oferecer para você. E ela se apaixonou pela história ali. E aí a gente correu atrás bastante, ela levou o projeto para o Flávio Tambellini. Antes disso, eu mandei o roteiro para Sandra Corvelone também, lá em São Paulo. Ela leu, eu fui até São Paulo, conversei com ela. Então, assim,
Você fez um
eu
pouco
escolhi.
no papel de produtor, né? Também, né? Tipo, você foi atrás das pessoas.
eu fui atrás. É, eu escolhi as duas. Eu achei que elas teriam química e seriam complementares nos papéis. E eu sabia também que era melhor eu ter um projeto do que só um roteiro na hora de apresentar isso para alguma produtora, já que eu não tinha ninguém saber quem eu era, não tinha nome nenhum, né? Eu acho que falta, até entrando em outro assunto, mas muito rápido, eu acho que falta muito uma criatividade dos roteiristas de como entrar no meio. Né? Mas isso acho que é algo que a gente pode desenvolver melhor. E aí, só para concluir, a Carolina se interessou pelo papel, a Sandra também, a gente levou o roteiro para o Flávio Tambellini, e aí foi uma luta de anos, talvez o quê? Uns 5, 6 anos, 7 anos, até eles conseguirem captar o dinheiro. E eles só conseguiram o capital que precisava, acho que menos de um mês antes de começar a filmar, no final de 2015. Então a gente ganhou um edital da Ancine em 2013, aí eles ficaram anos correndo atrás de recurso, porque ninguém queria investir, devido à temática do filme, né? Por ter uma protagonista travesti, não ser uma comédia, é um filme, né? Um drama. Então, muita gente teve resistência em investir no filme. E aí a Globo Filmes entrou, que foi ótimo. Algumas empresas também, assim, num último momento. E a gente filmou em setembro, outubro de 2015.
Legal.
Isso.
É, você falou que estava fazendo a faculdade de cinema. Você sempre quis fazer, escrever roteiro, porque você falou realmente o que o Bruno falou é bem válido. Você fez um grande papel de produtor aí, e aí até te pergunto isso: você pensou até em dirigir alguma coisa no momento quando você começou a meio que escolher casting e tal, ou você sempre quis fazer roteiro?
Essa pergunta é muito interessante agora, porque nos últimos dias eu só tenho pensado em dirigir. Em dirigir algo que eu escreva. Né? Eu adoro escrever, é o meu treinamento, é o meu preparo. Eu fiz um mestrado em roteiro, então eu sou um roteirista. Só que eu sempre pensei, nossa, será que eu estou pronto para dirigir ou não estou? E eu acho que essa é uma coisa que a gente, na verdade, nunca sabe. Acho que a segurança vai existir, a insegurança vai existir para quem nunca dirigiu e para quem já dirigiu 70 filmes. Então, eu não comecei com vontade de dirigir. E eu, quando era criança, quando tinha 7, 8 anos, eu nem sabia que existia roteiro. Mas não sabe, né? Quando a gente vê o filme, a gente pensa
Tem gente que
dos
não
atores.
sabe até hoje.
Gente que não sabe até hoje. Mas a gente pensa, assim, num primeiro momento, que os atores estão improvisando tudo, ou que o diretor está falando, ah, chega ali, fala isso, né? E, na verdade, não é muito bem por aí. Só que eu nunca. Eu sempre fugi, né? A minha mãe sempre falou: você é um diretor, você é um diretor, você é um diretor. Eu falava: não, não sou, não sou, não sou. E aí eu sempre fugi disso, só que acompanhando o processo de A Glória e a Graça e do Real e de outros projetos agora que eu estou escrevendo já com os diretores junto. Eu vejo que eu estou com cada vez mais vontade de dirigir. Então, a vontade inicial é escrever, mas eu estou ficando com vontade de seguir a próxima etapa, porque elas estão tão amarradas, né? Escrever, dirigir, também editar. Acho que estão todas bem unidas, assim.
É interessante que a gente pergunta para alguns roteiristas que a gente conversa, às vezes, se existe essa pretensão, esse objetivo de dirigir, e volta e meia a gente escuta um Deus me livre.
É,
Então, é legal pegar essa perspectiva diferente.
Eu acho que o Deus Me Livre, ele teria vindo há pouquíssimo tempo atrás. Um ano atrás. Eu teria falado, mas nunca, Deus Me Livre, eu não quero essa responsabilidade nas minhas costas, e depois se o negócio der errado é tudo culpa do diretor. E, né?
Sim.
Mas...
E diretor e roteirista, aí realmente você não vai ter onde colocar a culpa.
É. Aí eu não vai ter onde colocar a culpa, realmente. Até porque eu tenho uma analogia que eu costumo dizer que é coisa de quem estudou direito, né, Filipe? Mas, assim, eu costumo dizer que o diretor, o produtor e o roteirista são como os três poderes. O diretor é o executivo, o roteirista é o legislativo e o produtor é o judiciário. Então, quando eles se articulam bem, estão em sintonia, as coisas tendem a funcionar. E quando tem briga e rixas, aí já começa a ficar mais complicado. Então, eu tenho um pouco de medo desse acúmulo de poderes. Né?
Bom, eu entendi muito bem das aulas de constitucional. Não sei se o Bruno pescou tanto, mas...
Peguei a ideia geral. Mikael, falando um pouco da construção de personagem, mais especificamente da Glória e a Graça, fala um pouco pra gente do seu processo de construção, do seu raciocínio por trás dessa construção, das prioridades que você selecionou ali na hora de definir, na pesquisa, né? Você falou que teve uma personagem real que inspirou a personagem da Carolina Ferraz. Fala um pouco mais pra gente como é que foi essa descoberta e como é que você trabalha geralmente os personagens.
Bom, eu acho que depende bastante do projeto. Você perguntou especificamente a Glória e a Graça. Então, nesse caso, eu sempre entendi quem era a Glória. Assim, desde o primeiro tratamento do roteiro, eu sabia quem ela era, eu sabia a voz dela, as intenções, os objetivos. Eu sabia como ela reagiria se ela tivesse perdida no oceano ou se ela tivesse pulando o carnaval em Salvador. Eu saberia como escrever a Glória. E isso é uma coisa muito rara, pelo menos para mim. Eu acho que não é sempre que um roteirista consegue pegar um personagem tão bem e tão rápido. E eu me identifiquei com a Glória. A gente sempre bota muito nosso nos personagens. Então, eu me interessava pela figura da travesti porque eu acho que elas são, assim, o protótipo da heroína pós-moderna, porque elas são tudo. Elas são femininas e masculinas, delicadas e fortes, machucadas e inabaláveis. Elas são tudo, né? Por conta do que elas passam na sociedade. Então, isso era algo que me interessava, essa complexidade da personagem. E aí, a personagem da Graça, na verdade, foi mais difícil de desenvolver. Eu levei mais um tempo, assim, desenvolvendo essa personagem. Até porque eu queria que ela passasse por várias etapas psicológicas da doença, do estado físico que ela estava passando. Então, a personagem da Graça no filme, ela tem um momento de depressão, ela tem um momento de negação, ela tem um momento de raiva, ela tem de... que ela esquece completamente que ela está para morrer, depois ela se lembra de novo. Então, tem uma oscilação de humor, de... sensações que a personagem sente, que acaba sendo muito importante para o arco dela, para a personagem dela, né? E aí eu acho que é uma questão de trabalhar a trajetória dos arcos das duas ao mesmo tempo, porque elas estão passando por situações muito diferentes, mas ao mesmo tempo juntas, grande parte do filme. E fui pensando no personagem das crianças também, que eu queria singularizar de alguma forma. Eu não queria colocar a Papoula e o Moreno como coadjuvantes figurativos, né? Eu queria que eles tivessem história própria no filme. E também o personagem do Otávio, que é o vizinho que a Glória acaba se envolvendo. E esse personagem veio muito de sugestões do Flávio Tambellini, né? Que é um cara extremamente experiente. E às vezes ele me dirigia com uma palavra. Ele falava assim: e se o Otávio for músico? Músico. Aí eu, ah, e aí um mar de possibilidades já se abria na minha frente e eu ia em cima disso, trabalhava, desenvolvia. Vale lembrar também que a Glória Grace eu escrevi uns dois ou três tratamentos no final de 2008. Aí o Lúcia Silvestre entrou no projeto, eu acho, acredito que no final de 2009, inclusive eu chamei o Lúcia para entrar, porque eu tinha visto Estômago e tinha achado um filme muito legal, né, super bem feito. Então eu falei, nossa, eu acho que se ele participasse seria muito interessante. E o Lúcia, durante alguns anos, escreveu alguns tratamentos do roteiro. Eu não sei dizer exatamente quantos, se cinco, ou seis, ou sete, ou oito. O que eu sei é, eu tive uma trajetória muito interessante dentro desse filme, particularmente, porque eu escrevi o primeiro tratamento enquanto eu ainda estava na faculdade de cinema, e eu escrevi o último tratamento depois de ter me formado no mestrado em roteiro, na New York University. Então, eu me transformei como pessoa e como profissional avassaladoramente nesse período. E o que aconteceu foi, quando eu estava no mestrado, para terminar o mestrado, o Flávio virou para mim e falou: Mikael, dá uma olhada no último tratamento do Lusa. Aí eu falei: beleza, manda aí para eu ler. Eu li. Eu achei um roteiro bem legal, mas eu não achei que estava no tom que a gente precisava. Aí ele falou: o que que você vai fazer? Eu falei: eu vou fazer tudo de novo. Né? Então eu fiz o roteiro praticamente do zero. Eu usei muitas coisas que ele tinha colocado, coisas que eu já tinha colocado lá no primeiro tratamento, mas a verdade é que eu recomecei há mais ou menos um ano e meio da gente filmar, e daí eu fiz uns sete tratamentos até a hora da gente filmar, né,
Caramba,
em setembro
caramba.
de 2015. Então a trajetória foi mais ou menos
Foi meio
essa.
atípico, então, né, o processo.
Foi, porque
Foi bem atípico, pô.
foi uma coisa assim meio, eu nem sei explicar, né? Eu escrevi primeiro. Aí o Lusa chegou, fez tudo de novo. Aí eu cheguei e fiz tudo de novo. E ele usou coisa minha e eu usei coisa dele. Só que, no final das contas, eu acho que o filme também tem muito da. Eu não acho que seria justo dizer que esse filme é, sabe, assim, mais meu ou mais de outra pessoa. Porque é. Ponto é que é um trabalho colaborativo, né? Então, foi graças ao trabalho da Carolina, da Sandra, meu, do Lusa, do Flávio Tambellini e de vários outros envolvidos que o filme ficou com aquela cara particular. E a verdade é essa, né? Que ele é um filho de todos.
É engraçado você falar que teve esse tempo todo aí, e no início foi muito difícil, vocês até conseguirem levantar o dinheiro. Me parece que ele foi lançado num momento oportuno. Talvez, lá atrás, quando você escreveu assim, talvez ele não fosse tão, bem recebido, ou como não saiu do papel naquela época, talvez nem tivesse saído do papel. Você não acha que foi interessante a época que o livro, que o filme saiu? Porque assim, você ficou trabalhando nessa história muito tempo E hoje eu acho que a gente tem um pouco mais de abertura para esse tipo de história, você não acha?
Eu acho que sim, sem sombra de dúvidas, e eu acho que tem toda a história tem dois lados, né, no mínimo. Então, por um lado, eu acho que foi bom, porque realmente o tema nunca esteve tão em voga, pelo menos na hora em que o filme foi lançado, estava sendo muito discutido. Então, a gente deu essa sorte cósmica, assim, digamos. Mas nós também tivemos críticas, né? E algumas que se concentraram no fato da Carolina ser uma atriz cisgênero e estar interpretando uma personagem trans, e outra crítica que também falava que o filme não apontava especificamente preconceitos sofridos pela Glória. E colocava ela bem-sucedida demais, ou então forte demais, e passava uma imagem ilusória do que seria uma travesti de verdade na nossa sociedade. E é interessante, assim, terem criticado isso, porque esse sempre foi o meu objetivo. Eu nunca quis fazer um filme de preconceito. O fato dela ser travesti, para mim, sempre teve em segundo plano. O filme não é sobre isso, o filme é sobre uma situação de família. Então, ela podia ser um homem hétero, um homem gay, uma mulher lésbica, enfim, o que for, que a história seria a mesma. O fato dela ser travesti está em segundo plano. E eu gostaria também de mostrar de uma forma orgânica que a travesti pode ser bem-sucedida, pode ter um negócio dela, pode ser responsável e digna, né, como todas deveriam ser tratadas pela nossa sociedade e ainda não são. Mas eu queria passar essa mensagem. Eu não queria fazer um filme mostrando mais uma vez o lado da dor. Eu queria mostrar também que elas podem sim ser incluídas como base de uma família, que elas são totalmente aptas a responsabilidade e sucesso e da liderança de uma família. Não tem por que uma travesti, hoje em dia, não ser considerada uma pessoa tão capaz quanto qualquer outra, né? Então eu queria passar isso com o filme. Sobre a Carolina Ferraz ser uma atriz cisgênero interpretando uma personagem trans, tem duas questões. A primeira, uma questão quase que ideológica, artística, que eu não gostaria de limitar o trabalho de um ator. Eu entendo a questão da representatividade, não só entendo como apoio e acho que é importante, né? Nós precisamos de representatividade. Isso dito, eu sou um artista, não um ativista. Então, ao mesmo tempo em que nós temos uma responsabilidade, eu não acho que nós, assim, sejamos obrigados a desenvolver um dever político em cima da arte que nós desenvolvemos. Essa é a minha forma de ver. Claro que num Brasil altamente polarizado de hoje, as opiniões serão radicais e diversas e cada um vai ter a sua e não tem problema, né? Nós ainda vivemos numa democracia, né?
Por enquanto.
Então, assim, eu não gosto de ver a arte como ferramenta. Eu vejo a arte como uma finalidade. Então, eu não vou usar a arte para passar a minha mensagem política. Eu não tenho nada contra quem faz isso, né? Só que o meu objetivo como artista é trabalhar em uma obra de arte, que seja interessante, que tenha espaço para ser desenvolvida e que eu sinta que eu possa contribuir do meu jeito, né? Eu não vou trabalhar num filme, ou numa série, ou numa peça, para passar a minha mensagem política. Então,
Sim.
isso é até interessante em relação ao real, depois a gente pode falar sobre, né?
Sim.
Mas, sim, respondendo à sua pergunta, eu acho que o momento foi interessante para que a Glória e a Graça fosse lançado, levantou um debate muito importante sobre representatividade, que tem que ser discutido. As travestis têm que ter mais visibilidade. Eu tenho muito orgulho desse filme ser, sabe, praticamente o primeiro a colocar uma personagem travesti como base, né, uma travesti não marginalizada, como base de uma família. Porque nós já tivemos travestis em prisão, ou
Sim.
travestis assassinas, marginalizadas, ou em outros cenários do tipo. Mas como a base de uma família, eu tenho muito orgulho da gente ter feito esse filme.
Perfeito. Bom, e vamos falar do plano real. Agora que você fez o link, conta pra gente para começar um pouco do seu envolvimento com como você foi parar nesse projeto, né, que é um projeto ambicioso. Foi uma adaptação, né, também de um período histórico recente, com personagens de verdade, enfim. Como é que você foi parar e fala um pouco dessa experiência pra gente.
Bom, o Real apareceu em 2013, logo antes de eu ir para o mestrado, em Nova York. Eu já tinha trabalhado em uma série que acabou não se concretizando com o produtor do filme. Ele viu o meu trabalho nessa série, que eu escrevi pra caramba, gostou, e aí me ligou um dia e falou: olha, eu tenho os direitos desse livro do Guilherme Fiuza e fala sobre a criação do Plano Real. Eu tenho muita vontade de transformar em filme, quero saber se você tem interesse. Falei: nossa, claro que eu tenho interesse, porque eu adoro política, adoro história, adoro esse ambiente assim de bastidores. Então, foi algo que de cara já me interessou. Aí foi um processo. Eu fiquei 3 anos escrevendo roteiro, escrevi 19 tratamentos,
Nossa.
e foi bastante coisa. E foi um processo que eu não sei nem se eu consigo colocar em palavras. Talvez a definição mais próxima que eu consiga pensar seja Terceira Guerra Mundial, assim, não foi muito diferente disso. Porque, basicamente, todas as pessoas envolvidas no filme tinham um posicionamento político. Algumas pessoas queriam fazer o filme com um intuito político, e eu, o tempo todo, falando para alguns: olha, eu não quero tomar lado, eu não quero fazer um filme chapa branca, eu não quero fazer um filme panfletário. Eu pensei: bom, devido ao momento político em que nós estamos vivendo, vai ser muito desafiador escrever esse roteiro, né? E por várias questões, assim, o nível de dificuldade dele foi muito grande, né? Devido ao número de personagens, eram mais de 60 personagens. O corte temporal do filme, que são 10 anos, o assunto que eles discutem no Ministério da Fazenda e no Planalto, e que é extremamente árido e difícil, a questão política. Então, eu tive todos os tipos de opiniões e chegando para mim e querendo me induzir a fazer um filme de um jeito ou de outro. Teve gente falando: olha, faz um filme com os caras falando de mulher no Ministério da Fazenda, porque senão o público não vai aguentar. Eu falei: não vou fazer, né? Porque esses caras, eles falam daquele jeito, eles só falam daquilo. Eles ficam o dia inteiro falando de fórmula, de economia, de não sei do que. Então, ele tem que ser minimamente autêntico. Não, a gente não precisa entender tudo o que eles falam. Eu mesmo vejo o filme hoje e não entendo tudo que eles falam. Tipo, fico assim, gente, o que, que é isso que eles estão falando? Mas eu sei que para escrever esse roteiro, eu fiz 3 anos de, assim, pós-doutorado em plano real. Eu li uns 15 livros, entrevistei todos os caras presencialmente, Fernando Henrique, Serra, Recupero, Pedro Malan, André Lara Rezende, Gustavo Franco, todos. E as entrevistas ajudaram muito, porque o livro é um livro jornalístico e ele tem vários segmentos que não daria para pegar tudo e transformar num filme, ia ficar muito perdido, né? Eu tinha que encontrar uma linha narrativa. Então eu lutei para encontrar essa linha narrativa. Eu não sabia se era um filme de trama ou um filme de personagem, até mais ou menos a 13ª versão do roteiro. Eu pensava, ah, não, eu vou focar em trama. Eu falava, não, não dá, vai ficar muito chato, isso não é um documentário, eu vou focar em personagem. Aí eu falava, não, mas isso também não é uma biografia do Gustavo Franco. Né? Isso é uma coisa que foi muito
Mas você
discutida.
sempre pensava no Gustavo Franco como personagem principal, desde o início.
Bom, isso é o que está no livro, né? Então, assim, não foi uma escolha minha, foi uma escolha do livro, do Guilherme Fiuza. E eu entendo por que ele escolheu, porque o Gustavo era o cara mais jovem, era um personagem, de certa forma, mais interessante que os outros, dramaticamente. Só que isso não quer dizer que ele tenha sido o cara mais importante do plano. Né? O intuito não é falar assim, olha, ele é o protagonista do filme, então ele é o cara que fez tudo. Não. Quem interpreta desse jeito provavelmente não conhece de cinema, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele é o protagonista por questões narrativas, questões dramáticas. Mas a gente não coloca que ele é o mestre, o chefe, o cara que criou tudo. Então, eu acho que isso é importante assim frisar. E também a questão, não sei nem se eu estou me adiantando um pouco da pergunta, né, que o Bruno fez, mas assim teve muita gente que confundiu o discurso do personagem com o discurso do filme. O personagem tem o direito de acreditar no que ele acredita. Isso é uma coisa, né? Eu não vou escrever um filme sobre um personagem que é uma personificação do capitalismo, com todas as suas características, qualidades e defeitos e etc., sendo restritivo com esse personagem. Eu não vou poder calar esse personagem. Ele tem o direito de falar o que ele pensa, né? Mesmo que eu, Mikael, não concorde com o que ele fala. E eu não concordo com 90% do que ele fala. Só que é um exercício de empatia, não de simpatia. E é aí que muitos críticos acabam se confundindo, né? O filme tem o direito de existir, o personagem tem o direito de existir, de ter a voz dele, de falar o que ele fala, até para gerar debate, para as pessoas falarem que concordam, que não concordam, que é radical, que é um pensamento que não cabe no Brasil de hoje, enfim, por diversos motivos. Só que empatia e simpatia são completamente diferentes no exercício de um artista, né? E eu tento ter empatia com todos os personagens que eu escrever. Eu não vou deixar, por exemplo, de fazer um filme sobre Hitler, porque eu sou contra o nazismo, né? Eu não vou deixar de fazer. Eu acho que A Queda foi um filme maravilhoso. Eu acho que o roteirista e o diretor daquele filme, né, o Oliver Hirschfeld, ele teve uma empatia com aquele personagem muito grande. mas ele não tem uma simpatia por ele. A mesma coisa, eu não vou escrever então o personagem de um neonazista, que nem American History X, do Edward Norton, porque eu não apoio os neonazistas. Não, eu não apoio, mas eu não vou deixar de fazer o filme por causa disso.
Sim.
Né? Eu acho que o filme vai muito além disso. E eu não estou comparando, só para deixar bem claro, né? Eu não estou comparando a política exibida no filme a essas outras correntes. Eu só estou usando um exemplo radical para mostrar que como a arte.
Que bom que você deixou claro, porque a gente está vivendo um momento onde as pessoas estão tão loucas.
Mas, gente, sinceramente, olha, podem me chamar para fazer o filme do Fidel, do Trump, da Marine Le Pen, da Manuela Dávila, da Dilma, de quem quer que seja. Sinceramente, se o filme for artisticamente interessante, eu vou me interessar pelo projeto. E eu acho que se eu fizesse o filme porque eu simpatizo com alguma corrente, aí sim eu estaria me colocando numa armadilha, né? Porque eu estaria usando a arte como ferramenta. E isso, para mim, repito, para mim, não funciona, né? Então, vejo muitos filmes de pessoas que fazem isso e ficam filmes maravilhosos, que eu admiro, que eu assisto várias vezes, que têm muitos méritos, né? Por exemplo, durante o governo Stalin na Rússia, o socialismo realista fazia isso. Era um cinema engajado. O herói do filme tinha que ser necessariamente do proletariado, o vilão tinha que ser necessariamente da elite. Ele tinha regras no cinema. Essas regras tinham que ser cumpridas. Então, a arte era uma ferramenta. E eu não acredito nesse tipo de limite, né, de restrição na arte.
Só para, desculpa, Felipe, se eu vou te atropelar aí na sua pergunta, que eu queria aproveitar essa deixa para
Tá.
falar da polêmica que teve, assim, os seus filmes, eles acabaram, enfim, infelizmente, sofrendo algumas polêmicas, né, quando foram lançados, né? Você falou agora da Glória e a Graça, e o Plano Real teve um ato ali que eu, assim, que eu acho, eu na minha opinião, eu discordo totalmente. Imagino que você também, mas eu queria falar um pouco contigo sobre isso também, que foi o boicote ao filme, ao Festival de Pernambuco, que exibiu o Plano Real, e alguns cineastas de filmes que estavam na programação boicotaram o festival e retiraram seus filmes, porque consideraram que o filme tinha uma agenda de direita, enfim, que é exatamente isso que você está falando, de certa forma, né? O que que você pensa sobre isso? O que que você pode comentar em cima?
Eu acho que é uma democracia. Eu acho que, assim, se eles, né, no caso, o que aconteceu foram alguns diretores de curtas-metragens, se eu não me engano, sete, eu acho, seis ou sete curtas, que se juntaram e tiraram os seus filmes do festival como uma forma de criticar a escolha de filmes que compactuavam com uma agenda de direita, foi alguma coisa do tipo.
Que loucura, né?
Eu tinha o filme Jardim das Aflições lá competindo e o Real que não estava em competição, mas ia abrir o festival, estava na noite de abertura. Eu acho o seguinte, não é uma atitude que eu teria. Eu não, assim, eu até li uma manifestação de um deles que falou: a gente não estava tentando tirar o Jardim das Aflições e o Real do festival. Nós tiramos os nossos filmes como forma de protesto. Até aí, ok. Se eles quiserem tirar os filmes deles, eles têm que ter esse direito. né? Porque é uma democracia, eles não são obrigados, eles podem tirar. Mas é uma atitude que eu, Mikael, não faria. Até porque, quando eles fizeram isso, eles não haviam assistido sequer o real. Né? Eu não sei em relação ao Jardim das Aflições, só que você falar de um filme, taxar um filme sem assistir, é assim... Eu não vou
nem... sei se é muito democrático também, não, viu?
É. Não, e se tivesse assistido, o real, ele não tem endeusamento de ninguém. É um filme que ele fala até... Ele tem até um personagem principal, e era uma parte da pergunta que eu ia fazer, e de repente eu posso até jogar mais ou menos no meio, que ele é um personagem principal que deve ter sido também um desafio, porque ele não é um personagem principal fácil de gerar empatia. Você falou tanto de... Principalmente simpatia, no caso. Mas ele tem um personagem principal que é um cara que ele beira uma obsessão. Ele é um personagem quase que odioso, de certa forma. Só que ele te segura no filme. Então, eu ia falar um pouco sobre esse desafio, mas também, por outro lado, se talvez eles tivessem assistido, eles não tivessem tomado essa decisão com tanta vontade no primeiro momento.
Eu não posso falar por eles, né, o que que eles teriam ou não. Eu sei que tem muita gente que, mesmo depois de assistir, já está tão enfeitiçada que já começa a ver o filme com raiva, né, uhum. Já começa a ver o filme como uma provocação. Então, eu entendo isso e, enfim, o que eu posso fazer? Né? É a vida. Eu concordo, o personagem do Gustavo é muito complicado, é um personagem difícil, é muito diferente do Gustavo verdadeiro, só para deixar isso claro também. Né? Eu tive que ter uma liberdade artística em cima daquele filme, por conta dos caminhos que nós estávamos trilhando para o projeto, esse especificamente. Então, o que eu sei é, ele é muito amado e é muito odiado por muita gente. Né? Tem muita gente que ama, que acha ele o máximo, e eu não estava esperando isso, admito. Eu estava esperando que ele fosse detestado, mas eu não estava esperando que ele fosse amado. E teve muita gente que adorou o cara, que acha que é isso mesmo, o cara tem que chegar lá e tem que botar ordem e tal. Beleza. Eu vejo o Gustavo como, eu falei mais cedo, uma personificação do capitalismo, e eu vejo que o real no filme é um alter ego dele. Então, ele é um cara que tem as inseguranças dele, ele tem os complexos dele, os traumas dele, e ele tenta criar uma moeda forte, inabalável, porque ele acha que fazendo isso, ele vai se autoafirmar como uma pessoa forte. E é por isso que ele se recusa a desvalorizar o real a todo custo, porque ele não quer se desvalorizar. Né, ele quer provar que é uma moeda forte, que vence tudo, que vence qualquer crise, que está acima de tudo, e ele começa a criar essa proteção em cima do real. E é um cara que, assim, o jeito que ele trata a namorada, o jeito que ele trata vários funcionários, ele é recheado de defeitos, mas ele também tem qualidades no filme, tipo, ele é um cara muito inteligente e ele é um cara honesto, né? No filme, ele não participa de nenhuma falcatrua, nenhum roubo. Ele está sendo acusado, né, de ter participado de uns esquemas ilegais ali na CPI do Banestado em 2003, nas cenas com a Cássia Kiss e depois no terceiro ato do filme. Mas ele não é retratado como um corrupto. Então, ele tem...
Levanta uma bandeira contra, né?
Isso, ele até levanta uma bandeira contra. Ele tem os seus defeitos, ele tem as suas qualidades, e eu acho que ele é um personagem muito ambíguo. E eu ainda acho que o público tem muita dificuldade em assimilar personagens ambíguos, sabe? É uma coisa que eu sinto é, eu fiquei muito feliz de vários dos retratados no filme não terem gostado do filme. Isso é uma coisa que me deixou feliz. Porque se eles tivessem gostado, eu teria feito uma campanha política. Né? Se eles tivessem elogiado, e falado, é exatamente isso, foi assim que eu fiz, e tal, eu teria ficado com medo. Eu teria pensado, ai, né? Porque eles estão acostumados com campanha política. É o tipo de formato audiovisual que eles conhecem. Então, quando eles esperam ver um filme que trata sobre um momento, que coloca eles ali na luz do holofote, eles estão pensando que eles vão ser retratados de uma forma. E o filme realmente não está defendendo, né? O filme é cruel com todo mundo. Assim, com o PT, com o PSDB, com quem quer que seja. Eu acho que essa é uma característica interessante do filme, né? Que a gente não se deixou levar por uma necessidade de agradar a um determinado político ou partido.
E essa informação chegou pessoalmente até você? Ou foram coisas que você leu na internet, de entrevistas?
Ah, dos dois. Dos dois. Eu li, alguns relatos de alguns membros, né, da equipe econômica, alguns deles falavam: ah, mas parece que o Gustavo é o protagonista do filme, isso quer dizer que ele fez tudo e tal. E aí é aquilo que eu já disse: não é porque o Gustavo é o protagonista do filme que isso quer dizer que ele tenha sido o protagonista do plano. O plano foi criado por uma equipe econômica. Né? Só que por escolhas narrativas, eu não estou fazendo um documentário e também não tenho a pretensão de escrever a história definitiva sobre o plano real. Essa nunca foi a minha intenção. Né? O produtor, inclusive, fala isso em diversos casos. Esse não é o filme definitivo do plano real. É uma história do plano real. Mas a gente vê vários filmes feitos, sei lá, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, na Argentina, que são filmes sobre políticos, e o público tem muito mais assim abertura em entender o que é ficcionalizado, o que não é. Eu não vou nem dizer o público, talvez isso não seja justo, mas em grande parte a crítica, né? A crítica, no caso do real, a gente teve de tudo. A gente teve gente falando que, dando 5 estrelas para o filme e dando meia estrela para o filme. E eu achei isso ótimo. Eu achei isso tão bom, né? É até uma questão assim sobre crítica. Não sei se dá para a gente falar sobre isso, ou vocês
Claro,
querem.
claro.
Então, os filmes causaram muita polêmica, que nem o Filippo levantou. Polêmica em grande parte com a crítica. Vários críticos adoraram a Glória Graça, vários já não gostaram por conta das questões de preconceito, né? Das questões de movimentos, de representatividade. E vários também gostaram e não gostaram do real. O que eu acho sobre a crítica, mais uma vez, gente, eu acho que cada um tem direito de falar o que quer. Eu, assim, muda o meu trabalho em alguma coisa? Não muda. Eu não fico eufórico quando alguém faz elogios mirabolantes para mim. E eu não fico deprimido quando alguém destrói alguma coisa que eu faço. Eu acho que é uma coisa normal. Eu acho que os críticos têm esse direito, é o trabalho deles, né? Então, algumas coisas eu concordo, outras coisas eu não concordo, mas eu acho uma coisa natural. O que eu não entendo são os artistas que ficam com raiva de crítico, querendo bater no crítico, não sei do que e tal, né? Eu entendo que é uma coisa que muitos artistas levam para o lado pessoal, às vezes. Eu tenho uma empatia muito grande com isso. Eu entendo como é difícil, né, trabalhar em uma obra e aí chegar uma pessoa e querer destruir, defenestrar aquilo. Só que o que, que você vai fazer, né? Quando a crítica é boa, o artista aprende alguma coisa. A gente tem a chance de ler e falar: ah, ele não gostou por causa disso, ele acha que eu podia ter feito dessa forma e que podia ser feito assim ou tal, né? Tudo mais interessante. Aprendo alguma coisa. Quando você vê que a crítica vai para o lado pessoal, aí ela meio que perde o valor, né? Ela meio que não tem sentido de existir. Você pensa: ah, então tá, então ele ficou irritado porque o filme botou o dedo na ferida de algo que esse crítico particular discorda. Ok, né?
Mas pois é engraçado, a Glória e a Graça, a gente falou de ter uma época mais favorável, e eu acho que o real aconteceu quase que o contrário. Você foi pego numa época totalmente aquecida em termos de polarização. Então, assim, tem muito crítico que não consegue se desfazer desse lado político e analisar o filme. Eu vejo muito isso na crítica hoje em dia.
Com certeza. Sem sombra de dúvidas. Isso é uma coisa que aconteceu e acontece, não só com o real, mas com vários filmes, né? E tem críticos que não conseguem se distanciar de uma ideologia. Só que é aquilo, eu acho que não existe imparcialidade. Então, é um exercício muito difícil. Eu não culpo esses críticos, né, por eles terem uma ideologia e pensarem em defender isso a ferro e a fogo. Só que, às vezes, quem perde é o leitor. Às vezes, quem perde é o público, que quer uma opinião bem formulada acerca de uma obra e recebe um posicionamento ideológico. Eu acho que isso acaba fazendo com que o trabalho do crítico saia perdendo, não o do artista em si, né? Não o do diretor, não o do roteirista, não o dos atores, mas eu acho que o trabalho da crítica, quando isso acontece, sai perdendo. E isso dito, assim, nós temos excelentes críticos, pessoas que, sabe, que fazem apanhados, referências, e que são sensacionais aqui no Brasil. Então, eu não estou falando por todos, também para deixar isso claro. Né? Mas, como é um exercício muito plural da crítica, tem de tudo nele, a gente vê, enfim, todo tipo de abordagem. Né?
E, Mikael, lá no início você falou um pouco sobre, não sei se foi o termo, mas uma certa criatividade para entrar no mercado. O que, que você acha que... Como você acha que o mercado hoje em dia funciona para os roteiristas que estão iniciando? E o que, que você acha qual que você acha que é o tipo de abordagem diferente que os roteiristas que estão começando devem ou podem fazer?
Bom, eu acho que o mais importante é a pessoa criar o seu próprio caminho. Eu acho que a comparação é muito negativa. Você pode ter um ídolo, você pode ter uma pessoa que você admire e se inspirar nessa pessoa, né? Eu costumo dizer que quando uma pessoa construtiva fica inspirada, isso se torna algo muito positivo, assim, sabe? O que eu quero dizer? Quando, quando uma pessoa construtiva admira, isso vira inspiração. Quando uma pessoa destrutiva admira, isso vira inveja. Né? E eu acho que o caminho está aberto. Se existe uma panela no cinema, a tampa dessa panela está aberta. Eu acho que essas, assim, o mercado precisa de profissionais novos, que tenham novas... Oi, vocês estão me ouvindo?
Estou te ouvindo.
O mercado precisa de profissionais novos, com ideias novas, precisa de pessoas prontas para trabalhar. Então, eu não sei dizer exatamente o que um roteirista novo precisa fazer. Né? Eu acho que cada um tem um caminho muito específico. Eu tenho ouvido bastante, né? Eu fui em alguns lugares falar de roteiro e as pessoas me perguntam, falam, nossa, que legal a sua trajetória, e que foi do direito para o cinema, e você fez o mestrado, e aí voltou, e lançou os dois filmes no mesmo ano. E eu falo, o meu caso é um caso muito particular. Todo mundo tem um caso particular. Então, às vezes, você pode mandar o seu roteiro para uma produtora e ela pode ler, sem saber quem você é. Isso é muito difícil acontecer, mas pode acontecer. Às vezes, você faz um contato, conversa com um diretor ou alguém que tem interesse em fazer um filme, essa pessoa te contrata e você faz um filme para ela. Às vezes você cria um projeto, uma ideia original. Então, existem tantas possibilidades, tantas formas de entrar, né? Eu acho que o mais importante é ninguém se comparar, né? As pessoas não se compararem, pensarem, ah, eu estou com tantos anos, eu ainda não escrevi nada. Ou então, ah, essa pessoa já fez isso, eu tenho que fazer igual. Ou essa pessoa conseguiu de tal forma, eu vou tentar do jeito que ela conseguiu para chegar lá também. Eu não acredito em nada disso. Eu acho que o roteirista tem que parar para pensar, se autoanalisar, pensar o que ele tem de força. Cada um tem um lado forte e um lado fraco, né? Nós temos que entender as nossas limitações, o que a gente tem para oferecer, e investir nisso. É mais ou menos o que eu acredito. No meu mestrado, eu notava com muita clareza que cada aluno tinha um ponto forte e um ponto fraco quando o assunto era roteiro. E eu acho que essa é uma coisa natural, né? Eu acho que todo mundo é assim. É um trabalho que demanda muita persistência, e não só persistência, mas muito sangue frio também. Você tem que estar preparado para saber que o texto que você escreveu não vai ficar do jeito que você imaginou, e aí não será interpretado do jeito que você imaginou, e pelo público, pela crítica, ele vira um projeto do mundo, e você tem que estar pronto para isso.
Uhum.
Né? Eu respondi mais ou menos? Ou...
Respondeu
até mais. Perfeito. E Mikael, para terminar, a gente tem um bloco final que a gente faz geralmente com os nossos convidados. São algumas perguntinhas finais, beleza?
Ah, já vai terminar?
senão a gente ficava, cara, a gente ficava até o final do ano aqui, se pudesse, cara. Enquanto existe democracia ainda. Vamos lá, para começar, qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser para qualquer formato, qualquer duração, qualquer gênero, enfim.
O melhor roteiro é um que eu comecei a escrever no meu mestrado. Eu estou há 5 anos escrevendo, já escrevi 23 tratamentos dele.
Caraca!
Agora eu estou começando a querer dar uma nota 8 para ele.
Ah, que legal!
Mas É um projeto internacional para ser filmado fora. Eu não posso falar muito sobre, que já tem gente envolvida e tudo, mas não é um roteiro pro Brasil. Mas eu acho que talvez seja o melhor, porque eu estou fazendo com muita calma. É um filme que fala de história, de arte, de política. Eu acho que os personagens estão legais, ainda tem muita coisa para melhorar, mas eu acredito que pelo menos assim a hora que eu tiver terminado esse roteiro, ele será o melhor, até agora que eu já escrevi.
Você pretende dirigir esse?
Não, esse
Tá.
não. Esse não. Esse...
Tá. E qual foi o pior roteiro que você já escreveu?
Pior roteiro. O pior roteiro que eu já escrevi, eu acho que foi um roteiro que eu fiz porque um produtor me ofereceu. Assim, quando você é roteirista, você às vezes fica desesperado para trabalhar. Eu acho que isso é muito comum. E você às vezes aceita fazer coisas também, principalmente se alguém quiser te pagar. Né? Você pensa assim, nossa, eu tão querendo me pagar, né, para eu escrever, você já fica tão mal acostumado assim a escrever de graça que quando alguém te oferece, você fala, tô a fim. E teve uma vez que isso aconteceu e não era um projeto que eu me identificava. Não era um projeto que dialogava comigo, só que eu pensei, ah, eu vou transformar esse projeto em algo meu, eu vou me colocar ali. E não aconteceu, né? Não era para mim. E eu tive que chegar para o produtor depois e falar, olha, eu fiz o que a gente tinha combinado, eu escrevi, fiz aqui dois tratamentos, só que eu não sou a pessoa certa para escrever esse roteiro, e eu acho que ele acabou ficando pior que eu já escrevi por conta disso, porque não era um tom que eu entendia, não eram personagens que eu me identificava, não era um tema que me interessava. Então, por conta disso, eu acho que ele deixou a desejar.
E qual é um produto de audiovisual? Você já deu uma dica no início da entrevista, mas vamos ver se tem mais algum que você já assistiu e que você queria ter escrito. Pode ser série, pode ser filme, longa, curta, etc. Nacional ou estrangeiro. Mas depois que você viu, você falou: caramba, queria ter escrito isso aí, ou participado, colaborado, participado de uma sala.
Ah, eu queria ter escrito Angels in America, do Tony Kushner. Eu acho brilhante. Eu queria ter escrito Howard's End e Vestígios do Dia, que os dois são adaptações, né? Howard's End de um livro do Ian Forster e Vestígios do Dia do Kazuo Ishiguro, que acho que ano passado ganhou o Prêmio Nobel da Literatura. E os dois foram adaptados pela minha roteirista favorita, que é a Ruth Prior de Valla. Ela já faleceu, mas ela foi uma roteirista maravilhosa e que ganhou dois Oscars, por sinal, de melhor roteiro adaptado. E eu gostaria de ter escrito, talvez, As Horas, pode ser?
Olha aí.
É porque assim, eu tenho uma última mensagem sobre isso também, se vocês permitirem.
Por favor. Claro.
Eu acho que se alguém tem vontade de escrever, de criar, eu acho que essa pessoa tem que encontrar as suas referências. E eu acho que a gente é muito induzido a assistir e analisar e copiar algumas obras-primas. Eu adoro obras-primas e as que eu falei eu considero, né, obras-primas. Mas Eu não sei se quando vocês fazem essa pergunta, se muitos roteiristas respondem Poderoso Chefão, Pulp Fiction, sabe? Porque ou então algumas séries, não sei, Sopranos.
Tá chegando
The
lá, tá
Wire.
chegando
The
lá.
Wire é a favorita.
Sabe, Mad Men.
Sim.
Assim,
É, Mad Men e The Wire são as mais citadas.
Então, eu entendo isso, lógico, porque são séries brilhantes, só que a minha trajetória foi de encontrar as minhas obras-primas. Então, eu posso dizer que Primavera de uma Solteirona em 69, ou então Pasqualino, Sete Belezas, um filme de 75, escrito e dirigido pela Lina Wertmüller. É um filme maravilhoso. Também, eu, assim, a única dica que eu tenho mesmo para dar é para que as pessoas encontrem as suas pequeninas obras-primas. Tem um filme de 87 que eu adoro, que se chama Ana. Pouquíssima gente assistiu, com a Sally Kirkland. Tem um filme de 78 do Woody Allen, que não é o mais badalado dele, que é Interiores, com a Geraldine Page, que é um filme maravilhoso, também foi uma super referência para mim. Tem a história de Adélia H, do François Truffaut, com a Isabelle Adjani, também foi um dos filmes da minha infância. É um filme de 75. Então, encontrem as suas pequenas obras que dialoguem com vocês, porque isso eu acho que vai ajudar a criar uma obra sua, né? O Poderoso Chefão é maravilhoso, mas ele existe, ele está lá. O Pulp Fiction é maravilhoso, mas ele também existe e está lá, né? O Tarantino já faz um ótimo trabalho sendo o Tarantino. Então, é uma referência muito boa para cinéfilos e tudo, excelente, mas não é a única. Sabe, eu vejo isso muito, assim, eu vejo uma overdose, né, de alguns cineastas, e eu acho que tem muita, muita coisa para ser descoberta quando o assunto é cinema e audiovisual.
Perfeito, ótima resposta. E para terminar, qual é o roteiro ou uma ideia, um roteiro que você escreveu, uma ideia que você tem desenvolvida? Que você tem lá já escrito separado, mas que você nunca conseguiu realizar, que um dia você sonha em tirar do papel.
Eu tenho mais ou menos mais nove. Eu não sei se eu saberia escolher. O que eu posso dizer, para ser assim sucinto, é que são todas ideias originais, elas ficam anos na minha cabeça. Às vezes eu fico mais inspirado, né, para escrever uma ou outra. Eu acabei um ciclo agora de cinco roteiros, cinco longas que eu acabei de escrever, e foram todos mais ou menos encomendados, tirando esse de fora, né? Eu tive o filme novo do Walter Lima Júnior, um filme novo do Marcos Baldini, um filme novo para o Lula Buarque de Holanda, um para o Flávio Tambellini, e agora que esses projetos estão encaminhados, eu estou pensando em ideias originais minhas. E aí eu sempre volto a essa lista de 8, 9, 10 que eu tenho e fico tentando escolher qual. Então, por isso que eu talvez não consiga dizer assim especificamente esse, porque no momento eu estou entre uns 5 e pensar qual que eu quero levar para frente para desenvolver, quem sabe até dirigir. Não.
Bom, pô, perfeito. Melhor cenário possível.
E fazer uns 25 tratamentos, né? Porque a gente ouviu aí 15, 22, 33 tratamentos.
Eu acho que o processo mais importante da escrita do roteiro é o desenvolvimento, é a execução. Então, sabe, a gente tem a ideia e ir direto disso para a finalidade não é algo que me agrada muito. Eu gosto do processo mesmo, e dentro desse processo você pode explorar flashback, flash forward, ou um filme inteiro linear, ou multiplot, ou group protagonist, ou tem tantas coisas diferentes para explorar dentro, que eu acho que é só quando a gente escreve alguns tratamentos que a gente consegue entender exatamente a história que a gente quer contar, o que seria o ideal, né? A gente chegar no final do roteiro sabendo a história que a gente quer contar. Acho que isso é o mais importante.
Bom, beleza, Mikael. Muito obrigado por conversar com a gente.
Obrigado.
Foi ótimo. Muito obrigado, cara.
Eu que agradeço. Muito obrigado. Foi um prazer.